questionamento, na verdade, se dirige a quem tem consciente ou inconscientemente a atitude de querer se ver livre deles. Demonstram-no as escassas visitas que, quando ocorrem, são feitas com rapidez de quem não tem tempo disponível para quem já não traz resultados concretos. Perante essa situação, lembra-nos o Papa Leão XIV ser necessária a mudança de atitude, pois há uma bem-aventurança na velhice que nos convida a derrubar os muros da indiferença na qual os idosos estão frequentemente encerrados. Na Bíblia, com frequência, Deus escolhe pessoas idosas, ensinando que, a seus olhos, a velhice é um tempo de bênção e de graça, e que, para ele, os idosos são as primeiras testemunhas da esperança. Somos todos chamados a rever nosso estilo de vida e a valorizar os mais frágeis. Quem professa fé nos valores humanos tem o dever de dedicar respeito e cuidado a quem educou e cuidou. Texto na carta 2 Timóteo. Bendita a família que honra seus avós idosos. Texto do padre Darcy Luiz Marim. Minha gente, vamos de música agora na nossa programação, aqui no Excelsior Revista.
Na vida, talvez você tenha derramado algumas lágrimas. E as lágrimas fazem parte desta vida. Mas a Bíblia tem uma promessa que você nunca pode se esquecer. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa de Deus. É promessa. Por isso, toda vez que a lágrima vier, nunca se esqueça que Deus já está preparando a tua vitória. Deus já está preparando a tua vitória. Às vezes, essas lágrimas que caem dos seus olhos, do seu coração, elas servem para regar o que Deus está plantando na sua vida, que são coisas maiores do que você imagina. Maria Madalena, chorosa, foi ao Santo Sepulcro encontrar Jesus, que tinha morrido. Mas quando ela chega lá, ela encontra o anjo que diz: por que choras? Por que choras?
Por que choras? Por que choras?
Se eu cuido de você.
Preciso confiar.
Quantas situações difíceis você está vivendo? A situação difícil não pode te abalar. A situação difícil que você está vivendo não pode te destruir. Talvez você perdeu alguém. Talvez a tua vida está se afundando. Talvez tudo está dando errado. Mas Deus está com você. Deus está com você. A palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10 diz: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbidos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Veja o que os apóstolos estão dizendo: é, sim, nós nos abatemos, mas não somos destruídos. Você pode chorar, você pode se abater, mas você não vai ser destruído, porque Deus está contigo. Você pode chorar, mas você não vai desanimar, porque Deus está contigo. Erga os braços e declara: não seremos abalados. Cante.
Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está.
Não seremos, vai.
Meu amigo, minha amiga, um excelente fim de semana, um excelente domingo para você. Vamos encerrando mais uma edição do Excelso Revista, com compromisso de estarmos todos juntos no próximo domingo, tá certo? E vamos lá. Transmissão da Santa Missa, direto da Igreja do Bonfim, aqui na programação da Rádio Excelso. Tchau, tchau.
Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Você acompanhou o programa Excelsior Revista. Até a próxima semana.
Das terras à beira-mar consagrada. Nasceu uma igreja viva de amor, entre dores, lutas e estradas, floresceu na graça do Senhor.
Cé primeira desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina, teu futuro é promessa e missão.
Salvador, igreja, mãe, jubilai, quatro séculos de fé a ressoar.
Testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador. Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
feitas promessas e
você acompanha a partir de agora a Santa Missa direto do Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim.
Porta da Misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos a transmissão da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs aqui reunidos, devotos e devotas do Senhor do Bonfim, peregrinos, turistas e aniversariantes, sejam todos bem-vindos. Saudamos você que está acompanhando esta celebração através do nosso canal no YouTube. Saudamos ainda os ouvintes da rede Excelso de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Hoje é o 17º domingo do tempo comum. Reunido neste dia do Senhor para a Santa Eucaristia, deixemos que a palavra de Deus nos fortaleça para mais uma semana que se inicia. Hoje também é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Voltemos nosso olhar para a porta principal do nosso santuário para acompanharmos a entrada do cortejo processional. Esta celebração eucarística será presidida pelo padre Edson Menezes da Silva, reitor desta Basílica Santuário. Juntos entoemos o canto inicial.
Marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A vós, irmãos, pais e fé, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A paz e fé estejam convosco. Unidos em comunhão com aqueles que acompanham a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da Rede Excélsior, peçamos perdão cantando. Levantando a mão direita e cantando piedade, toda a igreja. Toda a igreja cantando. Todos cantando piedade, pedindo perdão a Deus nosso Pai. Mais uma vez, todos cantando e levantando a mão direita. Mais uma vez, todos cantando. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Nesta Santa Missa, Jeane Cardoso de Oliveira, Heraldo Vieira do Carmo e família, Irene Vieira do Carmo, Joyce Cardoso, Milene Cardoso Vieira, Nelson Ezequiel Cardoso Vieira, agradecem por graça alcançada. Relei Cardoso Vieira pela aprovação no concurso. Maria Vitória Salles Vieira pela vida e pela saúde. Valdinei Correia dos Anjos pela saúde. E, por graça alcançada, a Nossa Senhora, a Senhora Santana. Pelos aniversariantes, Ana Maria Almeida. Tem mais aniversariantes? Levantem as mãos. Rezamos por vocês. Igor Silva Rodrigues, Thaís Rodrigues, Tânia Reis, pedem saúde e proteção. Rezamos pelos falecidos, Ângelo Tolentino da Silveira, Agostinho Tolentino da Silveira, Ana Cavalcante da Rocha Reis, sétimo dia, Anísio Santos da Silva, Antônio dos Reis Macedo, Antônio Melo da Silveira, Augusto Melo da Silveira, Benícia Ramos Pereira, Bolivar Lopes de Oliveira, Dejanira Moreira de Oliveira, Djalma Cordeiro Filho, Eliene Maria da Paixão, Eloísia Silveira, Florisvaldo da Silva Ramos, Genésia da Silva Serpa, Geraldina Santana dos Santos, Gerson de Oliveira Macedo, Hélio dos Santos Serpa, Elton de Carvalho de Oliveira Macedo, Ilson Santos Cordeiro, João Pereira de Oliveira, José Augusto Ribeiro da Silva, Joselito Ferreira Paixão, Júlio César Hermógenes da Silva, Lindalva Macedo Barros, Lúcia de Almeida, Maria da Circunscrição de Jesus, Maria de Lourdes Silveira dos Santos, Maria do Bonfim Sena Moreira, Maria Odete da Silva Ribeiro, Maria Rainha de Oliveira, Maria Salomé de Jesus Almeida, Paulo Souza do Carmo, Pedro Estácio de Santana, Pedro Gonçalves dos Santos, Raimunda Alves de Matos, Raimundo Nonato de Souza, Raul Manuel Moreira, Reginaldo de Oliveira Ramos, Rita Ribeiro Damasceno, Rosa Lúcia Rodrigues Alves Cordeiro, Valdete Silveira, Vera Lúcia Oliveira Macedo e pelos falecidos da família Maia. Hoje, dia 26 de julho, memória de Senhora Santana, a avó de Jesus, o Papa Francisco declarou Dia Mundial do Idoso e dos Avós. Porém, nem todos os avós são idosos. Então, quem é avô ou avó, levanta a mão. Os avós. E agora, meus colegas idosos, depois dos 60, palmas para nós. E quem tem menos de 60, levanta a mão. Quem tem menos de 60, palmas. Quero dizer a vocês uma coisa. Se vocês não morrerem antes, um dia vocês serão idosos como nós. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Sentados, acompanhemos com atenção a proclamação da Palavra de Deus.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Salmo responsorial. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Esta é a parte que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mas que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conforme a imagem de seu filho, para que este seja primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os chamou os justos. E aos que tornou justo, também os glorificou. Palavra do Senhor.
Agora, vamos ficar em pé para escutar com atenção o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto, entoemos o canto de aclamação.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Sentados os que puderem. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, que superlotam a nossa Basílica Santuário, ocupando todos os espaços, a nave central, as duas sacristias, os dois corredores, o adro completamente tomado de pessoas. Bem-vindos todos e todas. Minha saudação também a uma outra multidão que acompanha a nossa celebração de modo virtual, através do nosso canal no YouTube e da nossa rede Excélsio, a voz do Senhor do Bonfim. Continuamos neste domingo ouvindo Jesus contar mais três parábolas. A parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede lançada no mar. Lançada ao mar para nos falar sobre o mistério do reino dos céus. As três parábolas indicam que o reino dos céus é como uma pérola preciosa que alguém busca, faz tudo para comprar. O reino dos céus é como os pescadores que escolhem e separam aquilo que é bom e deixa para trás o que é ruim. O reino dos céus é como um tesouro escondido, ou seja, é algo que se deve fazer tudo para encontrar. Mas o que é, afinal, o reino dos céus? É o sonho de Deus, a realização do sonho de Deus. É a sua soberania sobre o mundo, a realização da sua vontade na vida das pessoas, da família, da igreja, da sociedade, da humanidade. O reino dos céus não pode ser concebido como um espaço físico ou uma realidade material, mas é um acontecimento do qual Deus é o protagonista e o homem o colaborador. O reino dos céus é uma realidade de paz como fruto da justiça, de primado da verdade, de vida plena. O sujeito atuante desse acontecimento será sempre Deus mesmo. Ou seja, este reino não é mero fruto da ação humana. O reino de Deus também pode ser entendido como o próprio Jesus Cristo presente no mundo, pois a sua pessoa revelou à humanidade, por meio de sua vida e de seus ensinamentos, que o reinado de Deus Pai, o seu amor, a sua misericórdia. Portanto, a vinda do reino exige de nós uma abertura e uma decisão para aceitar a vontade do Pai. As duas primeiras parábolas mostram que devemos buscar e procurar conquistar a realidade do reino, fazendo todo o esforço, todas as renúncias e todos os sacrifícios necessários para possuí-lo, para que cada um de nós tenha uma paz, para que cada um de nós possa viver alegre e feliz. É preciso fazer renúncia, sacrifícios, esforços. E a terceira parábola fala sobre a rede que, lançada ao mar, apanha peixes de todo tipo. E após a pescaria, os pescadores escolhem e separam os peixes bons, jogando fora os que não prestam. Esta ação evidencia que uma atitude de escolha que precisamos fazer para que o reino possa acontecer. A separação das coisas, isto é, daquilo que serve e do que não serve, daquilo que é benéfico e do que prejudica, daquilo que merece confiança e do que não sabemos a sua importância. Meu irmão, minha irmã, na vida cotidiana, nem sempre nós sabemos escolher e decidir a melhor coisa para fazer, a melhor opção ou escolha a ser feita, a melhor decisão a ser tomada, o melhor caminho a ser seguido, o momento certo para uma resolução ou uma decisão definitiva. Jesus nos convida a fazer um exercício de discernimento, isto é, a alcançar a capacidade de saber distinguir entre o bem e o mal, mostrando que o reino é um dom oferecido por Deus, manifestado na sua pregação e na sua prática. Por isso Jesus afirma: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A esse achado, no momento certo, corresponde despreendimento total, alegria, realização. Ser discípulo do reino dos céus exige que tenhamos a capacidade de administrar com sabedoria, como um pai de família, para que sua mensagem ilumine e transforme o novo caminho a ser seguido, favorecendo sempre o bem. Na primeira leitura, Salomão nos dá um grande exemplo de humildade e discernimento para escolher o melhor e o essencial, assumindo a missão de governar o povo de Israel. Tendo em sonho escutado a voz de Deus, propondo que ele pedisse o que quisesse, ou o que mais fosse necessário, Abraão responde: dá, pois, ao teu servo um coração compassivo, capaz de governar o teu povo e de discernir sobre o bem e o mal. Ou seja, pede sabedoria e Deus lhe concede. Então, cada um de nós, a primeira coisa que a gente deve pedir a Deus é sabedoria, para saber sempre escolher e separar o que presta do que não presta. E São Paulo, na primeira leitura, garante que Deus capacita aqueles que ele chama, uma vez que em Cristo Jesus todos são chamados a possuírem o tesouro, pois sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando esta nossa reflexão, pedimos então a Deus a graça de ter a capacidade de poder renunciar a tudo que for necessário para buscar encontrar a nossa felicidade. O que mais necessitamos para o nosso bem e o bem do outro? A sabedoria, o discernimento necessário para saber sempre escolher o melhor para nós, sem, contudo, visar satisfazer o nosso egoísmo e qualquer tipo de vanglória. Que possamos continuar aprendendo com as dificuldades e os desafios, em vista da nossa conversão pessoal e de um mundo melhor, um mundo mais justo e solidário. E como hoje nós celebramos o Dia Internacional do Idoso, o Dia Mundial do Idoso e dos Avós, vamos sempre reconhecer que o idoso tem o grande prazer de ser uma fonte de sabedoria. Que nós possamos escutar os idosos e beber dessa fonte, aprendendo com eles a administrar os desafios da vida, a cultivar sempre vitalidade. Às vezes se pergunta a um idoso que é muito ágil, que é muito lúcido: o que é que você faz para você viver assim? Aí ele diz o que faz. Aí nós seguiremos para que tenhamos uma velhice feliz, alegre e realizada. Não uma velhice frustrada. Sejamos idosos e idosas agradáveis. O povo usa uma palavra que eu